ar. A voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.
Olá, acompanhe a partir de agora mais uma edição da Voz da Contag. Na apresentação, Baraque Fernandes
e Verônica Tosi.
No programa dessa semana, o presidente da Contag, Aristides Santos, faz um balanço dos 100 dias do governo Bolsonaro em relação aos povos do campo, completados no último dia 10 de abril. Seja bem-vindo, Aristides.
Bem-vindo, presidente.
Olá, Baraque. Olá, Verônica. Olá, ouvintes.
Aristides, o governo Bolsonaro começou defendendo a transformação da economia, com geração de emprego, seguindo como estratégia a promoção de um forte e rápido ajuste fiscal, tendo como único caminho fazer a reforma da Previdência. Aristides, qual a sua opinião sobre essa meta do governo?
Olha, o governo Jair Bolsonaro, durante a própria campanha, que foi um governo, um candidato que não apresentou um programa claro para a sociedade, não fez o debate, então essa incerteza ainda permanece, inclusive, nesses 100 dias. Até porque um conjunto de propostas, de metas que ele apresentou, algumas parece mais uma intenção do que uma proposta clara, e essa discussão, que na prática é forçada pelos capitalistas, por aqueles que têm interesse em tomar conta daquilo que tem de bom ainda no Estado brasileiro, a exemplo da Petrobras, das rodovias, aeroportos e tudo, e também da Previdência Social, porque não é só a Previdência, é toda a Seguridade Social, são milhões e milhões de reais que são arrecadados ali, então tem interesse, por exemplo, dos bancos, de setores muito fortes do mercado, atrás de pegar também parte desses recursos da Previdência. Então o governo usa essa forma de que, se não fizer a reforma da Previdência, é bom lembrar que a imprensa, a exemplo da Rede Globo, faz uma grande campanha mostrando que, se não fizer a reforma da Previdência, daqui a pouco vai quebrar, não vai ter o que pagar. Se não fizer a reforma da Previdência, o Brasil não vai voltar a crescer, não vai gerar emprego. Isso é uma falácia, uma mentira, porque no debate há um ano atrás, todo mundo se lembra, no debate da reforma trabalhista, que a conversa do Temer era a mesma e da Globo era a mesma. Ou seja, se não fizer essa reforma trabalhista, para diminuir o custo do Brasil, para diminuir o custo das empresas, você não ia ter emprego, ia ter um monte de problemas. O que aconteceu? Foi feita a reforma trabalhista, perdeu os trabalhadores, ganharam os patrões, e cadê os empregos? Continua o desemprego no Brasil, inclusive aumentando. Então, a reforma da Previdência, utilizada como a única forma, o único remédio que tem para esse país voltar a crescer, não é verdade. Até que o Brasil cresceu nos anos de 2003 até 2014, o Brasil cresceu sem ter feito a reforma da Previdência do tamanho que eles querem, sem ter feito a reforma trabalhista. O Brasil precisa de investimentos, precisa de um governo que articule, que tenha credibilidade no meio empresarial e na sociedade, para que o Brasil comece a reconstruir a sua economia, considerando as dificuldades de hoje por conta da crise internacional, mas é possível. A reforma da Previdência é mais um engodo, é mais uma mentira que tentam pregar e fazendo propaganda, inclusive, para vender uma falsa ideia, como fizeram com a reforma trabalhista.
Presidente, em relação às questões mais específicas do meio rural, como você avalia o governo nesses 100 dias?
Olha, o Plano Safra, nós apresentamos uma proposta, conversamos duas vezes com a ministra, a Tereza Cristina, mas de lá para cá nós não conseguimos mais dialogar com o governo nas secretarias para poder detalhar melhor a proposta do Plano Safra. Então, é o governo que nos recebeu, a gente apresentou uma pauta, mas não está havendo diálogo na construção do Plano Safra. Tem promessa desse diálogo ser restabelecido, a gente espera que a gente possa evoluir, mas nós não sabemos o que vai acontecer em relação ao Plano Safra. O INCRA foi basicamente destruído, porque o INCRA hoje perdeu força, perdeu condição. A estratégia do INCRA não vai ser cuidar mais de desapropriação de terra, na prática vai tentar cuidar dos assentamentos e da regularização fundiária, né? Só Deus sabe o que vai acontecer com o INCRA. O agronegócio continua ganhando, ou seja, todas aquelas negociações que foram feitas no governo Temer, o Bolsonaro não cancelou nenhuma, ou seja, todos aqueles perdão de dívida, etc, etc. Então, na prática, a agricultura familiar está com muitas dificuldades, até porque o governo Bolsonaro não recriou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nosso MDA, que o Temer acabou. não recriou e colocou a gente junto do mapa. Ou seja, é o agronegócio, é a grande propriedade, são os grandes produtores, os produtores empresariais cuidando da agricultura familiar no mesmo pacote. Isso tende a não dar certo. Mas lá nós vamos fazendo o debate e vamos ver como é que a gente enfrenta essa situação no governo Jair Bolsonaro.
Aristides, o caminho contra a violência defendido pelo governo Bolsonaro é eficaz?
Olha, esse é um problema sério. Tem um chamado pacote anticrime do ex-juiz, então ministro da Justiça, o Moro, que está sendo questionado, inclusive, esse pacote por muitos especialistas na área de segurança pública, ou seja, ainda um processo que vai ter um debate muito forte na sociedade, né, nessas medidas que estão sendo propostas. O Jair Bolsonaro, desde a campanha, defendia aquela questão de facilitar o posse de arma, como se ter posse de arma, ter uma arma em casa, o cidadão, a cidadã, pudesse se sentir mais seguro, ou isso seria para combater a violência. Vários especialistas, vários estudos, vários exemplos, inclusive de outros países, essas medidas não surtiram efeito prático do ponto de vista de diminuir a violência. Pelo contrário, pode aumentar a violência. Então, o que está sendo colocado, seja para a cidade ou para o campo, a gente não vê muita eficácia no que está sendo proposto pelo governo, e é uma grande preocupação da sociedade. A gente precisa combater a violência, claro que começa dentro de cada um de a gente, de cada pessoa. O problema não é só do Estado, da violência, o problema é da sociedade como um todo, mas o Estado não me parece, no governo de Jair Bolsonaro, apresentando medidas que possa a sociedade abraçar como medidas eficazes de combate realmente à violência. Porque as próprias pesquisas não estão valorizando, né, essas opiniões, essas posições de que favorecendo, facilitando a posse de arma, isso é uma boa medida. A maioria da população, inclusive, está contra, pelas pesquisas que foram feitas tanto pelo Instituto Ibope como o Datafolha.
Aristides, como você avalia a tentativa do governo de extinguir comitês e conselhos de controle social?
Isso aí a gente já era esperado, se não da forma como está sendo feita, mas é um governo antidemocrático, é um governo autoritário. Essa é a postura. Então não tem, ele não valoriza ouvir, escutar as pessoas. Esse é o problema. E o governo está tentando realmente acabar com todos os conselhos, que são consultivos. É ouvir a população. Ou seja, o governo que não quer nem ouvir, a nossa grande preocupação é com as consequências disso. O governo que não escuta a população está fadado ao fracasso, porque é ouvindo o povo que o governo pode acertar mais ou menos. Né? A gente precisa aperfeiçoar mais esses mecanismos. Quanto mais ouvir a sociedade, melhor para o governo acertar.
Aristides, agradecemos a sua contribuição mais uma vez aqui na edição da Voz da Contag.
Eu que agradeço e vamos continuar vigilantes nas ações do governo e se organizando e lutando, porque eu acho que só com muita mobilização a sociedade brasileira, a classe trabalhadora em especial, nós, agricultores e agricultoras familiares, podemos, na luta, garantir direitos já conquistados e, quem sabe, evitar que outros problemas aconteçam no Brasil nesse período que nós vamos enfrentar ou já estamos enfrentando.
Muito obrigada e agradecemos também a todos e todas que sempre nos ouvem, curtem e compartilham os nossos programas.
Para baixar este e outros programas é só clicar na Voz da Contag no nosso portal www.contag.org.br. Um grande abraço
e até o nosso próximo programa.
Você acabou de ouvir a Voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.